Bem, senhores, eu creio que nós tivemos nesse painel uma bela lição de como as coisas não é poderiam ser, como as coisas devam ser. É bem distinto do que poderia, né? O poderia ou poderia, mas é a expressão do que foi dito aqui pelos palestrantes, são de exemplos concretos de como as coisas devam ser. E é bem diferente do que foi dito aqui, daquilo que eventualmente os pioneiros do Rotas de Integração pudessem dizer. Porque o que foi dito aqui foi dito por setor governo. É a forma como os governos estão focalizando esse processo de integração. Por mais de uma vez, o governo brasileiro e em sistemas políticos de governo distintos. Expressaram pronunciamentos dessa ordem, de um chamamento ao setor privado para somar esforços no processo de integração. Penso que foi uma equação muito bonita para ser resolvida, foi apresentada uma equação muito bonita para ser resolvida. Que aquelas semelhanças que nós procuramos, quais os nossos pontos em comum, advém principalmente pela pluralidade da formação da América do Sul. E essa pluralidade, ela pode se transformar e deve se transformar num fator positivo para a integração. Porque sempre, dentro daquelas semelhanças, surgirá o contraditório. Já dizia uma ministra do Brasil, numa certa época, que a unanimidade é a coisa mais burra que existe na superfície da Terra. Quando tudo é unânime, tem alguma coisa errada. Quando todos estão pensando igual, alguma coisa está equivocada. E a unanimidade produz um resultado só, o retrocesso. Porque não surgem coisas novas, não surgem ideias novas, e aqueles fundamentos da inovação, que é o que nós estamos procurando aqui. Nós estamos procurando criar um novo paradigma e inovar a forma de convergência entre os nossos países. E para que haja essa inovação, tem que ter, primeiro, uma ideia. Segundo, ter que ter a criação dessa ideia. Criada essa ideia, ela tem que evoluir. Depois que ela evoluiu, nós, então, podemos pensar na inovação. E, sim, a inovação será o fator de mudança. Nós não podemos surgir da ideia e partir para a inovação e para a mudança. Não, nós temos que partir para a criatividade, para a evolução, e então chegar na inovação e na mudança, que seja a criação de novos paradigmas. Eu passo de imediato a palavra ao plenário para que se produzam as perguntas que se julgarem necessárias, porque nós temos ainda 15 minutos dentro do horário regulamentar, e se nós formos objetivos, é isso que o senhor veio me avisar? Muito obrigado. Tem um relógio lá na frente. Não? É o meu, ó, aquele lá é o meu feitor, não é? Aquele lá é o dono da minha fazenda. Se eu não trabalhar direito, ele me bate de chicote. Então, eu fico olhando para ele. Então, nós temos 15 minutos para as perguntas, por gentileza, das senhoras e senhores participantes desse nono congresso. Arno Gleisner, por favor.
São duas perguntas. Uma para o embaixador Carlos Amorim, que é embaixador. Se o projeto uruguaio de um porto de águas profundas em Rocha não colide, não inviabiliza a integração hidroviária Ibicuí, Água Mirim. E a outra pergunta é para o ministro ou para o conselheiro, e diz respeito à possível entrega de uma lista para o acordo Mercosul-União Europeia de forma isolada para o Brasil, ou talvez apenas acompanhado pelo Uruguai e pelo Paraguai, se isso não traria um atraso na integração, particularmente no livre comércio.
Por favor, embaixador.
Sim. Vamos tentar falar um pouco em português. Portunhol aprimorado, como quiser. Não, o Porto de Águas Profundas acho que é um projeto de contenido regional. O Uruguai sempre falou, o presidente Mujica, que é grande impulsor do projeto, é que este é um porto não para o Uruguai, sino para a região. As características que tem vai ser um porto para, de alguma maneira, facilitar o trabalho dos outros portos também. Tem que alguns tipos de mercadorias que estão saindo por outros portos, complica a navegação no Rio da Prata, em outros, tem que sair por aí. Mas a ideia é que seja um porto para a região. De alguma maneira que seja também porta de saída para os produtos que entram por toda a bacia do Rio da Prata, a hidrovia Paraguai-Paraná, mas também tem que estar em um projeto de cooperação com os portos brasileiros, que estamos pensando no Rio Grande, tem que haver uma complementaridade com ele, não pode ser uma competição com ele, tem que ser uma divisão de trabalho. E também o Uruguai está envolvido no projeto de hidrovia regional, de hidrovia Uruguai-Brasil e a hidrovia das Lagoas, podemos dizer. E que esse também tem que ser também em complementação com esse. Que os produtos, tanto uruguaios como brasileiros, possam sair pelos portos brasileiros ou uruguaios. E a ideia é complementaridade. Acho que a logística acho que tem que ser um jogo do sumar, ganhar-ganhar. Não pode ser de que se eu tiro a mercadoria para o porto uruguaio, estou prejudicando o porto brasileiro. O tema é que temos que tentar que a logística cresça, a produção seja maior e tenha várias bocas de saída e de entrada. Mas acho que temos que trabalhar para a especialização do porto, de cooperação. Posso fazer? Ah. Acho que não é por minha pergunta, é a outra pergunta. E acho que a ideia de Uruguai é que o conceito seja um porto para a região, em cooperação com outros portos, outros projetos, e evidentemente o Uruguai não vai fazer, suas próprias políticas não vão entrar em contradição. Se estamos procurando a hidrovia Uruguai-Brasil, não vamos fazer um porto para matar essa hidrovia. E a ideia é ganhar-ganhar e não complicar.
Obrigado. Obrigado, embaixador. Quem responde?
Ministro.
Como Itamaraty é uma instituição muito hierarquizada, conselheiro... Não, assim, sinceramente, eu não tenho informação. Eu estou em Montevidéu, me ocupo de um grupo de assuntos que tem a ver com a integração regional, não tenho informação sobre o processo Mercosul-União Europeia, não participo nem da elaboração das instruções brasileiras, nem do cumprimento delas. Mas eu tenho opinião, duas delas. A primeira... Temos uma norma, Mercosul, que é a decisão 3200, que nos obriga sempre a negociar em conjunto. Então, se houver esse movimento de flexibilidade de que uns possam avançar mais do que outros, isso tem que ser negociado intra-Mercosul primeiro. Ah, então, isso com a primeira ponderação. A segunda é que não é novo acordos do Mercosul com outros países que tenham alcances e profundidades diferentes. O acordo do Mercosul com o México é exatamente assim. O Uruguai tem praticamente livre comércio e trata de muitas outras matérias. O Paraguai está em processo de chegar a algo muito parecido com o que tem o Uruguai. A Argentina e o Brasil já têm acordos de menor abrangência e menor profundidade. Então, não é exatamente uma novidade se viesse a fazer um acordo Mercosul-União Europeia com compromissos diferenciados entre cada um dos seus membros. Não necessariamente isso significa prejudicar a integração, pode até favorecer. porque aquele país que não pode negociar um determinado setor, protege aquele setor até um determinado tempo, quando esse setor seja competitivo ou não, ou se decide que nunca será competitivo e aquele setor será fadado a competir com operadores mais eficientes. Mas eu não me sinto à vontade para dizer que isso vai acontecer, se está acontecendo, se de fato vai haver ofertas diferenciadas de alguns países. Não tenho essa informação. A informação, sim, é que existe uma norma, Mercosul, que nos obriga a negociar conjuntamente. E, no caso do México, os países do Mercosul primeiro acordaram entre si que fariam um acordo com o México de alcance diferenciado. Obrigado.
Muito bem.
Se eu me permite, apenas para complementar. Pois não. Na verdade, com o México, como temos essa norma que o ministro se referiu, nós acordamos nos dar uma exceção, nos fazermos uma exceção. Então, de fato, esse assunto tem criado vários ruídos na imprensa, né, sobre a oferta para a União Europeia, mas, se eu perceber, a sua própria pergunta é, de uma certa forma, contraditória, que reflete exatamente esse nível de ruído. Quer dizer, o Mercosul, como que o Mercosul faria acordos em separado, de forma isolada, com a União Europeia? Se é Mercosul, terá que ser Mercosul acordado. Né? E, no caso, exatamente, nós temos o presidente do México, temos o presidente de outros acordos, inclusive, que essa norma do Mercosul, que é válida e todos reconhecem, precisa ser qualquer exceção a ela, ou desvio, ou um novo tratamento, precisa ser combinado com os sócios.
Eu vou pescar nessa... Perdão. Eu vou pescar nessa nuvem, mas o embaixador primeiro. Sim.
Se pode fazer um comentário. Não, o acordo de hoje, Mercosul, apresentou uma oferta conjunta. Então. E acho que, como dizem em inglês, temos que chegar ao ponto antes de ver como temos que cruzar. Por hoje, o acordo é esse. Não, para diante, aí sim é uma pequena nota diferente. 3200, acho que não exatamente não seria o caso. Porque em outras negociações, quando temos essas flexibilidades, é que o Mercosul negocia com um marco comum. E dentro desse marco comum, é um acordo Mercosul com X, dentro desse marco comum pode ter essas flexibilidades temporais. Há exemplos, obviamente não é a magnitude da União Europeia, mas temos acordos com alguns países, de Israel, Palestina, que temos algumas coisas, Egito. É um exercício um pouco mais limitado. Mas a ideia pode ser mais por esse lado, de que temos acordo comum, que temos, desde o Tratado de Madrid, temos uma base comum, que é um acordo bilateral, União Europeia-Mercosul. E, no futuro, podia pensar também como fazer a mesma coisa que com algum país, evidentemente, a outra parte é diferente, não é o mesmo animal que algum país específico, mas é uma possibilidade. É como, diplomático, podemos falar talvez. Mas, por enquanto, o acordo é que a apresentação da oferta comum de aqui a um mês, dois meses.
O embaixador tem razão em comentar isso. De fato, o México é uma das possibilidades. Nós temos um outro acordo, que é o Mercosul-Colômbia, Equador-Venezuela, em que o acordo é exatamente igual. O que muda são apenas as listas. Brasil-Argentina tem mesmas listas, Paraguai e Uruguai têm listas diferenciadas com cada um dos três parceiros da comunidade andina. Enfim, é isso.
É o sim pelo não e o não pelo sim, quase isso, né? Tá bom. Nesse momento, né? Porque... O que deu dessa resposta aqui, me parece que é bem delicada, e ela é um paradigma que está sobre a mesa, não é? Quais as regras a serem seguidas. Se me permitem, como leigo, não como diplomata, eu diria o seguinte. Pois é, no Mercosul, os embaixadores perante o Mercosul são os mesmos embaixadores perante a ALAD. Já é um passo de uma abertura maior para o Mercosul, né? E o que foi lembrado aqui também. Então, esse é um trabalho dos diplomatas, não é, embaixador? Esse é um trabalho para os diplomatas resolverem e verem a equação. Meus amigos, nós temos exatamente 3 minutos. 3 minutos. Eu tenho 2 que se apresentaram. Eu vou pedir que, por gentileza, sejam bem concisos nas perguntas, porque nós ainda temos que cumprir um outro objetivo nessa reunião, que vai demandar em 1 a 2 minutos. Então, eu peço, por gentileza, quem é o primeiro?
Eu quero fazer duas propostas.
Por favor, nome.
Ginter Staub, eu sou colaborador, membro aqui do CRIAS, e com muito, muito prazer e muito orgulho. Eu quero fazer duas propostas. A primeira é que, das tantas questões levantadas neste seminário, no próximo seminário, daqui a 2 anos, nós façamos um balanço. Foi falado isso e nós fizemos isso. Falado isso, fizemos aquilo.
Já está designado.
Tá, obrigado. A outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: o mundo cresceu tanto em tecnologia, tem tanta sofisticação, tanta coisa extraordinária, e eu queria propor a todos os participantes que no próximo encontro, daqui a 2 anos, nós trouxéssemos aqui os usuários das canetas e que aqui eles assinassem obras e acordos que possibilitasse a melhoria da integração, seja física ou seja entre as pessoas. Essa é a proposta.
Olha, eu estou muito satisfeito. Pelos aplausos, eu contei umas 28 pessoas que estão dispostas a trabalhar nesse projeto. Estão todos eles incorporados ao projeto. Muito bem.
Ayrton Bertol, Porto Mauá. Eu queria fazer pergunta aos nossos embaixadores aqui de Itamaraty. A gente sofre muito na fronteira com a questão da integração e a questão dos acordos que são feitos e não são colocados em práticas. A gente gostaria de saber por que não entra em funcionamento o Cidade Vinculada ou Cidade Gêmea, que foi assinado lá em 2005. A Argentina ratificou 2 anos depois, o Brasil até agora, e estamos aí parados, que é muito importante nas comunidades de fronteira esse acordo. Como o embaixador boliviano falou, nós temos que pensar nas pessoas. Pensando nas pessoas também, nós temos um outro problema que enfrentamos muito no Mercosul sobre a questão do documento. Hoje, no Mercosul, é só identidade e passaporte. Como no Brasil nós temos a CNH, que tem toda a documentação, CPF, identidade, mas não é válida. Ela chega na fronteira, você apresenta lá, tem o número de identidade, mas não vale. Só que em Foz do Iguaçu vale. Por que só em Foz do Iguaçu, Porto do Iguaçu serve? Para nós ali, tu não consegue atravessar a rua do outro lado na Argentina se você não está com a identidade ou passaporte. Então, que nós tivéssemos uma flexibilidade, que talvez a Cidade Gêmea pudesse trazer para isso, ou que as imigrações tivessem uma flexibilidade, já tiver um pouquinho mais de melhorar o trânsito das pessoas frente ao Mercosul. Era isso, presidente Altoi.
Pelo visto, já foi anotado. Né? Já presenciei que aquela caneta que o doutor Ginter pediu, ele não está na sala, né? Já tem uma caneta daquelas aqui, e eu vi que foi anotado. Né? Não sei qual é o futuro. Né?
Isso, Brandelli.
Muito bem. Democraticamente, então, todos que queriam fizeram uso da palavra. Eu fico muito satisfeito. Como ele é um estudante, né, nós vamos quebrar o protocolo aqui. Olha, não olha para aquele moço que está ali na tribuna, porque ele vai nos bater, mas vamos fazer a pergunta.
Me sinto lisonjeado com a concessão.
Não, não é concessão, é direito.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a colocação do embaixador Harris, da Bolívia, sobre essa questão de que a integração não parte só do âmbito econômico, mas tem que partir de um outro âmbito, algo mais holístico, não tão reducionista. Só que, para isso, nós temos alguns impedimentos históricos, que é o paradigma da não integração, que vem desde a colonização, divisão, América Espanhola, América Portuguesa, e de toda a mentalidade brasileira, eu falo porque eu vivo no Brasil, do estrangeirismo, de identificação cultural entre o Brasil e a Europa, Brasil e os norte-americanos. Que muitas vezes nós acabamos por querer nos identificar mais com quem está do outro lado do oceano do que com os nossos vizinhos. Então, o que nós podemos fazer para que essa mudança, essa percepção passe aos indivíduos da nossa sociedade, de que temos que nos integrar também como uma identidade cultural e não somente com essa questão econômica? E como que a gente pode fazer para passar isso para todos os indivíduos, pois a gente está lidando da política, a gente está lidando da economia, só que isso tudo tem antes o indivíduo de cada sociedade. Então, como mudar esse paradigma, de fato?
Quem na mesa responde? Embaixadora?
2 minutos. Muchas gracias.
Si nosotros comenzamos a corregir algunos, todavía, algunos resabios que se guardan de los gobiernos de las dictaduras, el proceso, por ejemplo, de registro de personas sigue siendo policíaco. Sigue siendo, y usted, y no le voy a decir el tema de lo que significa en los aeropuertos subir un avión después de lo de las torres gemelas en los Estados Unidos, nos han impuesto una política donde suena una moneda en su bolsillo y a usted lo desvisten hasta los zapatos o los pantalones. Porque todavía estamos con la mentalidad policiaca. Registramos nombres, domicilio, etcétera, etcétera, pero no con la finalidad de hacer un registro, porque ya se hizo en la computadora. No, es solamente porque tenemos la mentalidad policiaca. Por eso le decía, la integración tiene que llevar una nueva filosofía de vida. Tenemos que superar algunas cosas. Y yo le quiero decir algo aquí que me parece muy, muy oportuno, solamente como referencia. Yo sé que ustedes lo saben. Bolivia, por ejemplo, sentado en el corazón de América, es uno de los países más pobres. Y somos el país que más aportamos a la corona española. No solamente aportamos con 4,5 millones de indios que murieron, sino aportamos con toda la plata y el oro que extrayeron de nuestras minas. Bolivia tiene en este momento la mayor reserva del mundo de litio. Tiene la mayor reserva de acero. Y sin embargo somos un país pobre, muy pobre. Nos van a decir la culpa es de los bolivianos, porque no tienen, no han tenido los gobiernos suficientes para corregir eso. Estamos tratando de corregir. Y en este momento yo represento con legítimo orgullo a un indígena que no entró a la academia, pero que tiene y le devolvió la dignidad al pueblo de Bolivia. Que le dijo con absoluto respeto y con absoluta dignidad a la DEA, señores, ustedes no necesitamos, váyanse. Entonces, y que en este momento le hace una cobranza, por ejemplo, ustedes pueden creer que le deban a Bolivia la poderosa empresa Petrobras más de $750 millones desde hace 4 años, 5 años. ¿Pueden concebir eso? ¿Un país tan pobre como Bolivia? Yo le puedo relatar otra cosa que lo voy a hacer llorar, si les digo. Pero es que, ¿saben qué? Esas son las desigualdades que tenemos que ver. Esas son las injusticias que tenemos que ver. La integración, tenemos 250,000 bolivianos ahí en San Pablo. Una comisión del Parlamento brasilero descubrió que habían trabajo en semiesclavitud. Y se fueron a mi embajada a preguntarme qué hace el gobierno boliviano por eso. Yo lo invité que vayan y fuimos conmigo a La Paz, viajamos hasta La Paz para demostrarle que esa gente viene engañada. Entonces, que tenemos que hacer un trabajo conjunto, evidentemente, de educar. ¿Qué es lo que hemos planteado al gobierno brasilero? Nosotros podemos hacer una política de restitución de por lo menos unos 15,000 bolivianos, de sacarlo a esos que están en estado de pobreza, que están en San Pablo, en la gran polo industrial que ustedes tienen, y llevarlo a una frontera boliviana donde nosotros le vendemos gas al Brasil. Deberíamos venderle al Brasil energía eléctrica. Pero no, le vendemos gas. Y el Brasil lo transforma en energía eléctrica y nos vende a nosotros energía eléctrica. Yo podía decirle un dicho argentino, pero me da mucha vergüenza. Yo les quiero decir, queridos amigos, que esas son las cosas que tenemos que corregir. Muchas gracias. Muy bien.